Rádio FM Assembleia 96,7. Reportagem especial. Qual o tamanho do universo feminino?
Professor do fracasso, eu aposento hoje e dou lugar a um professor muito mais importante, que vai me levar à escalada mais eletrizante, desafiadora e profunda de toda a minha vida. O nome desse professor é Amor.
Universo feminino da servidora pública Silvia Correia sempre foi dominado por um grande senso de dever, de responsabilidade e de dedicação para a vida profissional, tanto que optou por casar e ter filhos depois de mais de 30 anos de idade, quando a carreira estava consolidada. Ela é auditora de controle interno da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará, atualmente cedida para a Assembleia Legislativa. Foi ainda secretária de Estado na gestão da CGE de 2007 a 2014. Para Silvia, o desafio das mulheres ocuparem cargos de direção passa pelo enfrentamento de questões como o machismo, que em sua avaliação tem ficado cada vez mais complexo nas relações profissionais.
O meu universo feminino, ele tem assim um leque muito grande, porque eu acho que toda mulher que ocupa hoje posições e cargos executivos, ela tem que abarcar muitas vertentes. Além da vertente família, mãe, esposa, uma vertente também de ocupar um espaço na gestão pública, no meu caso, a partir do conhecimento, a partir das práticas e éticas, digamos assim, na atuação. Então, é um universo que eu diria que hoje já alcançou um espaço muito grande na sociedade. Eu acho que a mulher, quando ela passou a ter esse papel profissional, digamos assim, ela dividiu um pouco as atividades que antes eram essencialmente femininas com o parceiro, e hoje a gente se divide nisso. Mas acho, e não tenho medo de dizer, que a mulher tem uma sensibilidade, uma capacidade e uma intuição que facilitam a convivência e a vivência nesse universo. Se eu pensar no período de quando eu me formei e comecei a ocupar os primeiros cargos de gestão, 30 anos atrás, a gente veio numa rota que eu diria ascendente da ocupação de espaço da mulher. Hoje, a mulher, ela, para ocupar um cargo desse, ela é muito posta à prova, então ela precisa permanentemente estar se superando, o que a gente percebe que não ocorre em relação aos homens que ocupam os mesmos cargos. Então, assim, a gente hoje corre um risco. Eu até digo para uma filha que ela vai se formar e vai começar a ocupar espaço do mercado de trabalho, talvez numa condição não tão favorável quanto a que eu ocupei.
Estudo com base em dados do IBGE mostra que em março de 2012, quase 37 milhões de mulheres faziam parte da população ocupada no Brasil. Em junho de 2018, o número chegou perto dos 40 milhões. A crise econômica e a queda na renda das famílias levaram muitas mulheres a procurar remuneração para conseguir equilibrar o orçamento. Mesmo com o aumento no número de mulheres no mercado de trabalho, a média salarial delas é menor que dos homens, que ganham 30% a mais. A participação feminina também vai caindo conforme aumenta o nível hierárquico. Elas representam 37% dos cargos de direção e gerência. No topo, nos comitês executivos de grandes empresas, elas são apenas 10% no Brasil. Ainda segundo o IBGE, alguns fatores para o pequeno número de mulheres em cargos de direção, em comparação aos homens, devem-se à necessidade de conciliar o trabalho com as tarefas de casa, mãe, esposa ou cuidadora. Algumas abrem mão da carreira ou dão prioridade para a ascensão do marido por ele ganhar mais. Para o professor de comunicação e cultura, Leonardo Torres, a igualdade de condições entre mulheres e homens no mercado de trabalho exige mudanças na estrutura familiar e entendimentos entre os casais.
A gente está num período de mudança. Não só a gente deve olhar para o feminismo, mas a gente também tem que olhar para os homens que estão aderindo a esse movimento, ou seja, um movimento de igualdade. Não só para mim, que sou homem, mas para todos os homens da sociedade, a gente tem que repensar o conceito de masculinidade, principalmente diante desse sistema patriarcal. E realmente, a gente não pode generalizar. Muitas pessoas, muitos casais já são e já se tratam igualmente. Mas a gente ainda vive uma maioria que está ligada ao machismo, está ligada ao patriarcado, e que realmente a gente tem que, no mínimo, tentar mudar para trazer a igualdade para todo mundo.
Segundo o professor Leonardo Torres, as questões relacionadas ao universo feminino, tais como dilemas entre mercado de trabalho e família, levam a refletir também sobre o conceito de masculinidade. Para ele, vivenciamos um momento histórico em que é de extrema importância rever o papel do homem e o conceito de masculinidade na sociedade.
Eu escutei muita gente falando sobre a mulher, ela está com muito mais coragem na sociedade hoje, o homem, ele está muito mais passivo. E realmente, a gente vê hoje uma atividade, uma proatividade do feminino, da mulher, e parece que o homem, a masculinidade, ela está cada vez mais passiva, e não somente passiva, ela também está infantil. O que isso significa? Isso significa que as mulheres, elas estão cumprindo com um papel social muito importante, principalmente em questão de empoderamento, principalmente na questão do feminismo, que busca a igualdade, e o homem, ele está estagnado. A gente não vê um masculino ativo, proativo e adulto. A gente vê um masculino infantil. Muitas pessoas e muitos relacionamentos de casamentos, as mulheres, as esposas falam, meu marido parece que é um outro filho, um segundo filho. E o que isso significa? Significa que esse marido, ele não saiu do estado psicológico infantil ainda. E não deve ser assim, porque a gente acaba colocando uma responsabilidade do lar e do relacionamento em cima da mulher somente. E não deve nunca ser assim. As responsabilidades, os deveres devem ser compartilhados igualmente.
Eu vim aqui falar para vocês sobre o maior professor que eu tive na vida. O nome dele é Fracasso. Estamos em janeiro de 2014. Eu tô andando pela praia com um sapato de salto na mão. E eu choro muito. Há exatos 25 minutos eu havia sido demitida de uma multinacional onde eu trabalhei por 6 anos. Doía a barriga, doía o peito, doía a cabeça, doía o coração. Junto a isso, o término de um noivado. Ao mesmo tempo, eu tinha perdido minha referência de carreira, de emprego, de casa. E eu literalmente fui a lona pela primeira vez. Nesse momento, eu tinha duas escolhas: mandar rapidamente currículos ao mercado para estancar aquela dor e quem sabe até esquecer o término do noivado, ou efetivamente usar aquela oportunidade para uma oficina de aprendizados e novas possibilidades. Eu sacudi a areia e fui viver o projeto de desenvolver a minha própria empresa de desenvolvimento humano e de negócios. Junto a isso, eu resgatei um sonho de infância, que era um dia escalar o Everest, a maior montanha do mundo. Qualquer sonho precisa começar em um ponto A e terminar em um ponto B. Quanto mais específico e mensurável é o nosso sonho,
mais o nosso cérebro nos impulsiona a chegar lá. O Everest me ensinou muitas coisas. O maior aprendizado que eu tive foi que nada grandioso a gente faz sozinho. Chegar ao cume daquela montanha, uma grande parte do meu sonho, envolveu um trabalho coletivo, de apoio, de carinho, de preparo, de exercícios, da própria expedição, do próprio caminhar ao cume. Nada foi feito no singular, tudo foi feito no plural. O maior aprendizado deixei para o final. No dia 16 de janeiro de 2016, eu aprendi que o fracasso ensina mais que o sucesso. E às 4 horas da tarde eu cheguei no cume do Aconcágua. Professor do fracasso, eu aposento hoje e dou lugar a um professor muito mais importante, que vai me levar à escalada mais eletrizante, desafiadora e profunda de toda a minha vida. O nome desse professor é Amor. E a nossa expedição envolve 3 pessoas. Eu, o meu guia de todas as montanhas e o nosso bebê.
Que caminhos podemos percorrer para a igualdade de direitos e para a plenitude das vivências no universo feminino? Esses são os assuntos da última parte da reportagem especial Qual o tamanho do universo feminino? Uma produção de Fátima Abreu e Tarciana Campos. Edição de Nabucodonosor Queiroz e Jorge Luiz. Direção de Ronaldo César. Fontes de pesquisa. Notícia do G1. 2 milhões de mulheres entraram no mercado de trabalho desde 2012. Reportagem do O Globo Economia. Mulheres estão em apenas 37% dos cargos de chefia nas empresas. E notícia da Agência Brasil. ONU Mulheres defende ampliação da participação feminina na política.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.